Galera ligada no Stat, começa agora o último podcast dessa temporada do Cartola FC. É a rodada 38, aquela hora de ganhar as suas ligas e botar um dinheiro no bolso. Eu sou o Rafael Saavedra e quem vai comentar a rodada dessa vez é o meu xará, Rafael Leme. Tudo bem, Rafael?
Fala, galera! Aparecendo aqui pela última vez nessa temporada, não nesse ano, 2021 ainda tem outra temporada. E trouxe aqui meu lenço para emocionar nesse último contato com vocês, mas já a gente está de volta. E tem muita coisa ainda para acontecer nessa rodada. Vamos buscar fechar bem, né? Esse top 10 mil aí que já virou top 7 mil, né, Rafa? Então tem muita coisa para acontecer nessa quinta-feira de rodada emocionante, tanto no campo, né? Torcedores aí de principalmente Flamengo e Inter buscando, disputando o título. Mas muito no Cartola também, deve ter muita liga aí apertada que vai ser decidida numa escolha ali de última hora. Vamos nessa.
Pessoal, sem mais delongas, já vou passar logo para análise da rodada. E o Rafael vai falar quem são os times mais favoritos, SG, chance de gols. Faz aquele apanhadão geral pra gente, Rafael.
Rafa, a rodada para mim tem alguns jogos com favoritos. Mas é uma rodada muito traiçoeira, porque nessa última, às vezes a gente quer ir no time que está buscando alguma coisa, e aí tem um jogo que fica lá esquecido, e um jogador que mita, né? Acontece muito isso, às vezes o time já cumprindo tabela, um time reserva, misto. Então é uma rodada que é muito dinâmica, tem que ficar atento às notícias, lembrando que o mercado fecha faltando uma hora para todos os jogos, então vai ser difícil até acompanhar a notícia de todos os times, então uma rodada para quem puder, ali perto de fechar o mercado 8h30, ficar atento realmente. Vai ser importante cada um traçar a sua estratégia. Quem tem que manter sua liderança nas ligas e conservador, unanimidades, manter a escalação que deu certo até aqui. E é hora de ter confiança no próprio taco, né, e bancar os jogadores que a gente sabe que vão entregar. E deixar quem está atrás correr e tentar uma aposta maluca para ultrapassar. Né? E aí vai um pouco do mérito e muito da sorte também, porque é uma rodada. E ao mesmo tempo, quem está atrás vai precisar tirar coelho da cartola. Né? Muitas vezes tem umas apostas que são decisões, né, entre um ou outro jogador, e aí você aposta num que talvez não seja a unanimidade, mas tem outras apostas que são muito, muito diferentes, né? E aí, às vezes, é até difícil de funcionar. Então, também é bom não ir com muita sede ao pote para você, de repente, não apostar numa posição, funcionar e apostar muito numa outra e ela acabar compensando negativamente, né? E no final você ficar no 0-0. E não conseguir alcançar a liderança. Mas vamos dar uma passada rápida na rodada aqui. Eu acho que o Inter precisa muito do resultado. E não é um resultado qualquer, é um resultado de título. Vai com tudo buscando a vitória. Eu não vejo o Corinthians motivado, especialmente motivado para brecar o time do Inter. Tem o desfalque do Fagner, que eu acho bem importante. Então, eu acho que a gente pode apostar sim no Inter. E é aquele jogo, ao contrário do que eu falei dos times que cumprem tabela, jogo nervoso. Que a gente pode ter um Inter amassando e pontuando, com jogadores pontuando bem, e pode ter um jogo amarrado, principalmente se o Inter achar um gol rápido e aí não ter boas pontuações, né? Mas eu acho que primeiro o time favorito, com certeza, é o Inter, principalmente em SG. E aí, um parênteses, já dando umas primeiras dicas, quem precisar muito buscar, talvez o SG do Inter seja uma opção, né? Tem muita liga de tiro curto, né? De uma rodada que o pessoal escala 5 SGs do goleiro aos laterais do mesmo time, né? Porque aí você está trabalhando com uma probabilidade só de SG e se entrar você já garantiu ali 25 pontinhos. Né? Nesse caso do Inter, eu acho que você pode fazer isso, mas não com 5. Eu acho que triplicar o SG do Inter faria sentido, com a dupla de zaga e o Heitor, que são jogadores que pontuam bem, o Cuesta tem finalizado, o Heitor já teve vários jogos bons, a gente vai falar um pouquinho deles em cada posição, né? Mas eu não acho que Moisés e Lomba sejam boas opções para quem está querendo arriscar. O Lomba não faz DD e o Moisés negativou algumas vezes já, recentemente. Então eu diria que o time do Inter, o SG do Inter é uma boa aposta. Por outro lado, os outros 6 favoritos, também tem chance de SG. Todos eles, eu acho que, vamos dizer que o Inter seja quase que provável, provável é forte, mas um SG que é bom de apostar, né? E os outros sejam possíveis. E aí, como vão ser defensores pouco escalados, né? Talvez neles faça até mais sentido aumentar o número de SGs no seu time para tentar buscar uma diferença grande, né? Caso realmente o time não sofra gol. E aí tem o Vasco, que não faz gol há 5 rodadas já, mas vai querer ali um último suspiro, né? Para pelo menos dar uma satisfação à sua torcida, para começar um pouco mais de motivação à próxima temporada, que vai ser difícil para o time da Colina. E um Goiás que vinha bem, que é o adversário, mas já está desanimado, né? Acho que é rebaixamento. Deve ter batido, o time vem titular, então é um jogo que eu acho que pode tudo acontecer, inclusive vitória do Goiás, mas eu diria que o Vasco entra para tentar a vitória, né? E ali pelo menos vai ser rebaixado aparentemente, né? Tudo indica, mas terminando com vitória. O RB Bragantino tem uma motivação importante, primeiro ano bem na Série A já, e o Grêmio sem nem o Renato, pelo que eu li. Vem com auxiliar técnico totalmente focado na Copa do Brasil, então Braga favorito. E o Palmeiras, idem. Desfalcado, misto, reserva. Não, misto não, reserva. Totalmente focado na decisão. E com o Atlético, que é um time muito forte, em casa principalmente, né? Se o time do Atlético não vier muito mexido, não vi nada nesse sentido até agora. Acho que também é bem favorito no jogo. Tem boas opções. Fluminense vem bem forte também. Não perde a 8 jogos. Fluminense não era muito badalado, então vai passando um pouco despercebido, mas time que está muito forte nessa reta final, impressionante a campanha realmente. E o Fortaleza cedeu 4 SGs e tomou 12 gols nos últimos 5 jogos. Mas aí me chamou a atenção a ausência do Martinelli no Fluminense. Para mim, o garoto que joga muita bola, que mudou a condução de bola, né, do time, muita qualidade. Acho que vai fazer falta, mas não muda para mim o favoritismo. Só que é um ponto de atenção. O Flamengo vai jogar também para o título, como o Inter. Acho que tem um adversário bem mais difícil. O São Paulo precisa do resultado. Pelo que eu li, vem com mudanças, né? Flamengo, até onde eu sei, teve alguns. Contra o Inter, né? Perdeu alguns jogadores durante a partida com desconfortos, né? Mas não vi nada de desfalque ainda, de titulares. Acho que o Ilharão, talvez, mas os outros não. O São Paulo precisa do resultado, né, para garantir a vaga direta na fase de grupos, que faz muita diferença nesse momento, mas está desfalcado e aparentemente modificado, o que pode surpreender o Flamengo, né, e amarrar o time do Flamengo, ou pode surpreender o próprio time do São Paulo, por estar uma formação menos treinada eventualmente, aparentemente com 3 zagueiros. Enfim, eu acho que o Flamengo é favorito pelo momento, né, pela fase e pelo que está buscando no jogo. Mas é jogo duro, jogo duro. Dá para apostar nos jogadores, mas é jogo duro. E o Atlético Paranaense vem de 12 jogos perdendo só dois, né? Ou seja, 10 jogos dos 12 não perdeu. Nenhuma derrota recente em casa, só perdeu uma nos últimos 8 jogos. E um Sport que oscilou muito, deve sofrer bastante nesse jogo. O Atlético sabe usar bem o mando de campo e eu aposto numa vitória também do time de Curitiba. Outros jogos, eu acho que Botafogo, desculpa, e Ceará, ambos vêm com pré-tabela, já não estão pensando no jogo, difícil saber o que esperar desse jogo. Santos é todo reserva, mas o Bahia vem oscilando, se salvou agora na última rodada também. Espera um jogo morno, né? Água com açúcar, mas como eu falei, inclusive com o último, que é Atlético-Goianiense e Curitiba. Todos esses, um deles pode ser um jogo maluco de gols imitadas. Agora é difícil, né? Tirar desses jogos aí alguém para apostar. Então acho que esse é um pouco do panorama da rodada e tem muitos desafios aí para a gente escalar o time final.
Começando então as dicas por posição pelos goleiros.
Bom, no gol, eu acho que o Jean, para quem está buscando, é muito importante. Ele é um goleiro que tem decisão. Então. É o cara que pode te dar uma pontuação muito acima dos outros. Então, para quem precisa buscar, ele é interessante. Para quem é conservador e está querendo manter, também. Porque ele faz DDs, ele pode ter SG, apesar de ser um jogo um pouco incógnita, né? E tem decisões. Então, acho que realmente ele é uma melhor opção. Mas as outras opções, talvez, para os conservadores, fosse o Lomba pelo SG. Mas lembrando que Não dá para esperar Dedê, né? Ainda tem os passes incompletos aí, que ele faz cerca de 10 por jogo. Para os apostadores, quem está buscando, fujam de goleiros que não fazem Dedê. Isso vai ser difícil, não tem muita opção boa para Dedê nessa rodada. Mas o Tadeu volta. Talvez aí esteja uma oportunidade de aposta. Ele perdeu a titularidade, né? Não vem sendo titular, mas o Marcelo Rangel sentiu. E é um jogo que o Goiás não é favorito, na minha opinião. Mas como aposta, talvez valha. A gente sabe. Ele vinha fazendo no máximo uma, né? Ele vinha fazendo uma defesa difícil, na verdade, né? Nem zero e nem mais do que isso. Mas já teve várias mitadas, sabe? A gente sabe do histórico dele. O Hugo Souza do Flamengo vai ter um jogo que pode ser mais aberto. Mas ele também oscila, não é super confiável para DDs. Assim como o Richard, que teve duas rodadas seguidas com três DDs e duas com zero, né? Então, de novo, para aposta, se você acredita no SG, se você quer, de repente, ah, vou no Flamengo botar o Hugo Souza, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, que tem finalização, realmente é uma aposta alta, mas que não é absurda. E aí tem que ser essa aposta em DD com SG. Nesse sentido, tem o Arthur do Curitiba, que fez 5 DDs em 2 jogos e pode trabalhar bastante nesse jogo, né? Um jogo que não vale muito, é cumprir tabela. Também é um tudo ou nada, então acho que é uma rodada com mais opções. Tem algumas opções aí para buscar, mas o Jean claramente é a primeira prateleira nessa rodada.
Na lateral e na zaga, sempre aquela busca por SG, mas também a busca por laterais ofensivos que façam gols, dão assistência. Dá as dicas pra gente aí, Rafael.
Bom, os zagueiros do Inter são opção para quem quer ser conservador. São jogadores que pontuam bem, né? Eu já falei um pouco deles. Bem, pelo menos não negativo, né? Não tem negativado recentemente. Então, como tem o SG, são opções conservadoras interessantes. Para aposta, também, porque você acumular várias SGs do Inter, mas como deve ter muita gente com SG, se você precisar diferenciar muito, né? Uma coisa é você precisar tirar 15, 20, 15 pontos, por exemplo, 10 pontos. E aí você bota dois SGs a mais do Inter do que seu adversário e pode tirar. Outra coisa é você precisa de 30. Aí o raciocínio é diferente. Você precisa buscar SGs de um time que seu adversário provavelmente não vai tentar escalar, né? Então eu coloco aqui na listinha os dois do Inter. E aí tem outras opções interessantes de times favoritos. E aí você tem que avaliar quem você acha que tem mais SGs. São jogadores que têm líquidos bons recentes. Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Nos últimos 10 jogos ele tem uma média de mais ou menos dois desarmes por jogo, uma boa média. O Liger do Bragantino. A gente tem falado muito do Léo Ortiz, mas nessa ele tem mostrado também recentemente boas pontuações. 22 desarmes nos últimos 6 jogos, é uma excelente média, né? Mais de 3, quase 4 aí por jogo, com 4 finalizações nesses 6 jogos. Ricardo Graça, que nos últimos 3 acumulou 11 desarmes, né? Então também boas pontuações. A dupla do Fluminense, Lucas Claro e Matheus Ferraz, também uma sequência boa de pontuação líquida positiva e algumas finalizações alternam até, né? A gente sabe que os times têm a referência de bola parada, então depende de quem é a dupla de zaga, alterna quem tem mais chance de finalização de cabeça. E o Alonso, que tem uma média aí de 7 finalizações a cada 10 jogos, mais ou menos, 1,5 de líquido em casa, o Atlético vem forte nessa rodada também. É uma opção interessante. Então tem um leque aí para vocês escolherem jogadores que aí eu acho que vale vocês entenderem qual SG querem apostar para essa rodada. Na lateral, olhando de novo os SGs, né, de Fluminense, Atlético, a gente tem Inter, né, principalmente, a gente tem Calegari pelo Flu. É um jogador de muitos desarmes, né? Ele até teve uma fase absurda que tinha uma média líquida superior a 5. Oscilou mais nas últimas 4 rodadas, já está oscilando mais para cima, né? Ou seja, somou 18 desarmes em 4 jogos. Teve um desses 4 que ele fez só um, né? Então ainda é uma oscilação, mas uma oscilação já num valor bem alto. Ponto negativo é que esse jogo que teve um desarme foi em casa, tá? Então, como mandante, nos últimos 4 jogos ele teve 3 desarmes. Como visitante, ele teve 20 em 4 jogos. Então tem esse ponto, né, esse contraponto aí no caso do Calegari, mas é opção também para SG. O Abner, do Atlético Paranaense, ele fez 2 gols recentemente, né, nas rodadas 32 e 35. E é um jogador que tem essa aparição ofensiva, né, que para um jogador, para quem precisa de uma aposta, é interessante, né? O Calegari até tem alguma ação positiva no campo de ataque, mas os números dele ofensivos são muito menores. Ele pontua com desarme. Então é uma aposta mais conservadora, olhando o SG e desarmes. Para quem está buscando, o Abner traz essa questão das decisões com chance de SG. Assim como o Arana, né? Que é unanimidade, vamos dizer, ao longo do campeonato. Então, Arana e Abner, claro, o Arana tem uma regularidade maior, né? Mais volume de decisões. Mas o Abner tem a vantagem de ser menos escalado. Então, para quem está buscando, de repente com o Abner tem mais chances de você escalar diferente do seu adversário. O Heitor, claro, pelo SG do Inter, eu considero um SG bem alto. Ele, de 11 rodadas que participou no Cartola, teve 7 com 3 ou mais desarmes, né? Então, para quem quer ser conservador, é uma ótima opção, na minha opinião. E o Felipe Luiz, é uma aposta também de desarmes. Ele tem uma média de quase 5 por jogo nas últimas 7 rodadas. Mas se você pensar que é um jogo mais difícil e ele deve ser menos escalado, não deixa de ser também uma aposta, né? Se pegar o líquido dele fora de casa 3,4, se você colocar um SG, dá 8,4. Então, se ele no lugar, né, no seu time contra um lateral do seu adversário que não tem SG e faça um, dois pontos, já é um diferencial, né? Então, o Heitor e o Calegari talvez mais conservadores, porque são SGs mais claros na rodada, e o Felipe Luiz talvez um pouco mais arriscado para quem quer tirar, pelo SG ser também mais arriscado. Tendo desespero até a chance de botar o Pikachu, de repente, tem jogado de ponta, mas ele como ponta até chegou a fazer gol, um de pênalti até no finalzinho de um jogo, de um 3-0 do Vasco, né? Mas não mostrou muito, né? Não correspondeu à expectativa. Mas, para o desespero do desespero, também pode colocar na listinha.
Chegou a hora do meio e do ataque.
Bom, para o meio e ataque, onde dá para fazer alguma diferença. Acho que Arrascaeta e Vina, sem palavras pelas decisões. Difícil apostar contra quem precisa buscar e quiser tirar. Eu entendo, porque, né, você tem que às vezes ir contra a unanimidade, mas é um jogador que pode te punir. E como eu falei no início, se você tira, você pode errar, né, ele pode te punir e cancelar uma aposta boa que você teve em outra posição. Então, cuidado com Arrascaeta e com Vina para quem precisa buscar. Quem vai na segurança, eu acho que deve escalar os dois. O Patrick deve ser a terceira opção dos conservadores, tem uma boa média líquida de 3 pontos e 10 decisões no campeonato. E aí entra algumas opções alternativas, né? O Johan do Atlético, que vinha muito bem, mas nos últimos 5 jogos teve só uma assistência, então caiu de produção. Acho que para quem está apostando, pode falar: bom, ver que se o Atlético faz 2, 3 gols, o Johan volta a mitar, né? Então acho que líderes vão menos nele, quem está buscando deve ir mais. Para quem quer ser bem, bem conservador, tem o Raul, que tem a média de líquida de 4,3, aí talvez no Vina, mas lembrando que o jogo do Vina é um jogo que dá para imaginar ele tendo decisões, né? Quase qualquer jogo, na verdade. Mas de repente, alguém que está na frente quer garantir um líquido maior, em vez de botar o Patrick, pode botar o Raul, né? Porque aí você está ganhando ali na média 1,3 pontos. E o Patrick tem 10 decisões, mas não é um meia super ofensivo, apesar de jogar muito no, sufocando o adversário no campo de ataque. Mais apostas. Nenê deu 3 assistências nos últimos 5 jogos. Nesse período teve duas pontuações de líquidas boas, um 10,8 e um 5,8, sempre com desarme e finalização. Rodriguinho, que vem de um hat-trick, né? Motivado. Edenilson, se jogar, tem o pênalti, mas tem que lembrar que ele não tem pontuado muito. Ele não passa de 1,5 líquido, né? Então, difícil do Edenilson mitar. E se ele não fizer, não tiver um pênalti para o Inter, vai ser difícil ele pontuar bem. E para quem quiser apostar muito do Flamengo, Everton Ribeiro. Ele aumentou as decisões dele, mas já vem de um jogo, né, nesse último sem decisão, a gente até apostou nele. E aí seria uma questão muito particular para quem quiser ir muito forte apostando que o Flamengo vai com tudo para buscar o título. No ataque a gente tem Acho que uma situação parecida até com a do meio. A gente tem duas unanimidades, que são o Claudinho e o Gabigol. Lembrando que o Claudinho é artilheiro do campeonato. Não pontuou, não, desculpa, não teve decisão nas últimas três partidas, né? Ele vinha de um volume muito grande de decisões, participando de mais da metade dos gols do Bragantino. O próprio Bragantino não fez gol, tá? Dois jogos sem fazer gol. E desses últimos três ele não fez nenhum, né? Foi um gol do Bragantino, nenhuma participação dele. Ele tem, além de 17 gols, 6 assistências e é um jogador que pontua muito bem, né? Teve uma fase, já oscilou um pouquinho, mas se pegar nessas três rodadas que ele não fez gol, ele teve média de quase 5 líquida. Então acho que é unanimidade realmente como tem sido. Se a gente for olhar o Gabigol, aí a gente tem um ponto do jogo ser difícil, mas também era difícil o jogo dessa última rodada contra o Inter e ele deixou o gol dele. Ele faz muito gol pelo Flamengo, a gente sabe isso, né? Ele é um cara que tem um histórico desde a época do Santos de muitos gols e agora está numa fase muito boa. Não só gols de pênalti, ele fez dois, mas nos últimos 6 jogos ele deixou um gol em cada e ainda teve duas assistências contra o Grêmio, né? Então são 8 decisões em 6 jogos, sendo 6 gols, um em cada jogo certinho. Então aquela brincadeira da plaquinha, né? Gol do Flamengo tem tido gol do Gabigol. Tem a questão do pênalti que é importante, né? E principalmente do Flamengo estar tá buscando o resultado. Então são as unanimidades, principalmente para quem está na frente. A terceira vaga, eu acredito que os líderes vão ficar entre Yuri Alberto e Cano. Por serem dois times, né? Inter e Atlético, que devem criar chances ofensivas, devem buscar o ataque o tempo todo. O Keno voltou na última, tem que confirmar se ele realmente vai ser titular, mas aparece, tudo indica que sim. E é um jogador que, além de tudo, também pontua bem, né? Parece. Ele teve uma lesão séria, mas ele acabou, no final das contas, ficando de fora só 3 rodadas, 4 rodadas, se não me engano. Então, ele vinha pontuando muito bem. Não é mais aquele Keno do meio do campeonato, né? Que teve dois hat-tricks seguidos. Mas, mesmo assim, se a gente pegar ali os 3 rodadas antes dele machucar, ele tinha média de quase 4 líquida, né? Nesses jogos. Então, já voltou com média com pontuação de 2,9 na última, sem decisão, 3 finalizações. Então, realmente é um jogador que tem muito volume para cartola. E a gente sabe que o Atlético é favorito nesse jogo contra o Palmeiras. E o Yuri Alberto, os dois, o Keno tem 10 gols, o Yuri Alberto também tem 10 gols. Depois, né, também deixou 3 gols lá contra o São Paulo, naquela goleada expressiva do Inter, né, que foi até um impulso importante para chegar nesse momento. Mas nos últimos 6 jogos deu uma assistência só, né? Verdade que o Inter não foi. Interrompeu aquela sequência excelente de 8, 9 vitórias, mas chega na última rodada podendo ser campeão. E deve ser um time que acredito que vai criar chances de gol, né? No jogo contra o Flamengo, a gente tem agora a sombra do Galhardo, mas quando o Galhardo entrou, saiu o Caio Vidal. Ele só foi substituído aos quase mais de 35, quase 40 minutos para entrar o Pégolo, né? Então tem essa sombrinha do Galhardo, mas tem sido uma referência de gols do Internacional. Aí eu já acho que essa é uma dúvida para quem está na frente. Quem está na frente, não sei se vai fugir muito disso, mas tem algumas opções que dá para quem está liderando considerar como terceiro atacante e também dá para quem está apostando, né, para quem está correndo atrás, usar como diferencial. Primeiro, acho que o Luciano tem que citar, são 5 gols em 7 jogos, perdeu o pênalti e a gente tem que ficar de olho nisso, mas acho que não tem muito como ele não bater caso tenha outro pênalti contra o Flamengo. Porque o Reinaldo nem joga, né? Tá suspenso, foi expulso. Ele não, eu não achei que ele bateu tão mal assim o pênalti, mas, né, pênalti bem batido é o que entra, como o pessoal fala. Então ele tem a questão do pênalti ainda, vem numa sequência boa, artilheira, e eu acho que São Paulo vai buscar de tudo para furar a defesa do Flamengo, que a gente sabe que não tá nem tão mal assim, mas passou por momentos ruins no campeonato. Então é um jogo que pode ser aberto, né? Imagina o Flamengo tendo que buscar a vitória. Pode ter oportunidade para o Luciano. E a gente é um jogador também de muita garra, né? De muita entrega e não desiste nunca, né? Então, acho que é uma boa opção. Outros dois nessa categoria são. E aí já indo um pouco mais para apostas. Bruno Henrique, né? Acho que de novo apostando num Flamengo confiante, avassalador, vamos dizer assim. Ele vem de 3 decisões em 5 jogos, né? Não é nada de outro mundo, mas é consistência, né? E ele tem média de 2,1 líquida, né? Nesse recorte de 5 jogos. E aí acho que para quem quiser já mais diferenciar. Assim como o Ítalo, vai de repente quer dobrar, né? Quer dobrar o ataque do Bragantino, pode ser, ele passou 2 jogos sem fazer gol, o Bragantino também não fez. E tinha feito 2 gols antes, né, em seguidos, né? Então, são 2 gols em 4 jogos, mas ele fez gol e passou em branco em 2. Nesses 4 jogos ele teve líquido de 3,1, né? Então, o Claudinho tá bem no líquido, mas o Ítalo também tá. E aí, eu tenho mais 3 correndo por fora, mas antes disso, como se diz, para quem quiser apostar, né, como eu acho que se desenha essa aposta. Você tem dois que vão ser mais escalados, na minha opinião, que são Claudinho e Gabigol. Então, a terceira opção tem alguns mais óbvios que outros. Mas aí ali é um lugar que você pode apostar, né? Tentar entender quem seu adversário costuma escalar, né? Para quem tem adversário que torce pro Colorado, por exemplo, né? Pô, o cara deve ir no Yuri Alberto, então já eu não vou. Ou para quem é um atleticano, tá enfrentando um atleticano, o cara vai colocar o Keno, etc. Então, ou então, de repente, alguém que. A gente tem essa coisa de cismar com o jogador. Então, tem gente que aposta muito em jogadores. E acho que isso depende muito de quem é seu adversário. Mas, em linhas gerais, é um terceiro atacante que você vai poder tentar apostar. E aí, se você tiver a opção de tirar muita diferença e for olhar para o Claudinho e Gabriel. Primeiro, uma dificuldade é você tem que acertar quem vai entrar, né? Eu citei Bruno Henrique, Ítalo, Luciano, Yuri Alberto, Keno. E você tá mais três. Mas não só quem vai entrar, também quem vai sair. Porque não adianta você, por exemplo, entre Claudinho e Gabigol, você tira o Gabigol. Aí o Claudinho faz uma boa pontuação líquida, deixa lá 3 pontos. Mas o Gabigol vai lá, mete um gol e faz 10. Você aposta de repente no Luciano, né? Pensa aí, bom, vou tirar o Gabigol, porque eu acho que o Flamengo não vai conseguir ganhar o jogo, e aí vou botar o Luciano para justamente apostar contra, né? E o Luciano vai lá e faz um gol de pênalti. 1-1, né? Ou qualquer resultado parecido, com um gol de cada. Aí você tirou o Gabigol e botou o Luciano. Você trocou um jogador que fez gol por outro e deixou o Claudinho que não teve decisão. Então você tem que apostar certo em quem vai entrar, tem que ser um cara que faça diferença e tem que escolher bem quem vai sair também, né? Se for tirar um desses dois. E aí, nesse sentido, para tentar ajudar a decisão, o Claudinho é o cara que tem uma pontuação líquida melhor. A chance dele mitar, até pelo confronto, é maior. Então, essa é uma linha de raciocínio que faz sentido. Bom, eu vou tirar o Gabigol porque o jogo é mais difícil e ele pontua menos. Então, se o Claudinho faz um gol, dá uma assistência, ele já provavelmente passa de 10 pontos. O Gabigol não. Mas menos chance de me punir. Por outro lado, a gente sempre leva em muito consideração a fase do jogador. Então você pode pensar o contrário. Falar, não, o Claudinho, o Bragantino não tem feito tantos gols, não é um time que vai precisar criar muito, porque o jogo não vale tanto. Se tiver amarrado, não vai partir para o desespero. E o Claudinho também, junto com o Bragantino, não tem decisões recentes. Então eu vou tirar ele e tentar buscar decisões. Vou manter o Gabigol pela fase e vou apostar numa dessas outras opções. Quer dizer, então tem várias configurações possíveis, muita coisa para pensar e matutar. E eu vou dar mais 3 nomes que eu acho que correm bem por fora, mas que ficam aí na listinha para quem precisa buscar. O Cano, que mostrou muito faro de gol nesse campeonato, mas em 2 dos últimos 3 jogos não jogou 90 minutos. Então é a aposta, né? Você tem também que apostar que o Vasco vai conseguir buscar o ataque. O Gilberto, que nos últimos 5 jogos tem média líquida maior do que 2, 2,3, é o batedor de pênalti, mas no último jogo saiu sentindo. Então, até como não vale tanto para o Bahia, tem que ver se ele realmente entra como titular. E no Atlético Paranaense, o Carlos Eduardo fez um bom fim de campeonato. Últimos 11 jogos do campeonato, ele teve 6 decisões. Tem sido razoavelmente cartoleiro, quase 2 pontos de média líquida nesses 11 jogos, né? E eu acho que o Atlético tem um potencial interessante em casa. Talvez desses três, talvez seja quem eu mais usasse como aposta, até porque eu acho que vai ser muito pouco escalado. Então, se o Carlos Eduardo vai e deixa um gol, assistência e 15, 16 pontos, ele realmente pode ser um cara que vai tirar a diferença para você. Então, se eu tivesse um pitaco da rodada, já para fechar meu. Já me alonguei bastante, né? Então, meu pitaco da rodada já seria o Carlos Eduardo para quem está precisando correr atrás e buscar uma diferença maior.
Pessoal, com o pitaco do Rafael, a gente encerra essa edição do podcast Tati Cartola. É a última da temporada, vai acabar o ano. Na verdade, vai acabar a temporada, porque ainda neste ano, daqui a 3 meses, mais ou menos, um pouco mais, começa de novo o campeonato e estaremos juntos aqui. Queria agradecer a vocês que ouviram a gente até o final. Estamos dessa vez, fizemos todas as edições do podcast. Fizemos dessa vez todas as edições do podcast e estaremos juntos no ano que vem. Um abraço e até a próxima.
Pessoal, é isso aí. Um grande abraço. Foi um prazer poder compartilhar, né, alguns momentos aí virtuais com vocês, principalmente nossos sócios que ficaram junto com a gente nesse período, né? Mais um ano, né, de programa de sócios, de pontuações boas, de rodadas decepcionantes, né? Como é o Cartola mesmo. E vou me despedir também, deixando em nome do Felipe Caruso, né, que não pôde participar, mas que é nosso analista aqui. Nossa figurinha carimbada de podcast, né? O podcast é dele. Quando a gente tem que se ajustar aqui, é que eu ou o Gabriel fazemos. Então, em nome dele, que não pôde se despedir de vocês nessa rodada, eu deixo um abraço também, em nome do Gabriel. É o trio aqui que tocou o podcast esse ano, junto com o Rafinha, que esse Rafinha aí é o que está toda rodada segurando as pontas, né? E trazendo aqui mais informações, um bate-papo para vocês. Então, foi um prazer e acompanhe nossas redes sociais aí, porque não acabou, falta uma rodada ainda. Sigam com a gente em 2021, falem com os amigos e vamos que vamos, bola pra frente. Valeu, grande abraço.